Tato apresenta E os Rios São Rios Enfim, um conjunto de contos escritos por Nathanael Gama. Número 13. Amor.
Num distante reinado, Arneu, o único príncipe herdeiro, procurava o amor. Possuiu várias mulheres, mas nunca se tinha sentido até então romanticamente realizado com nenhuma delas. O seu primeiro casamento foi arranjado pelo seu pai. Arneu e a primogênita de um reinado vizinho, pobres coitados, foram juntos para cimentar relações entre os dois reinos. Desde muito jovem, esta princesa tinha uma paixão proibida. Por isso, e apesar de dar o seu melhor, nunca conseguiu sentir nada por Arneu. O segundo casamento foi escolha de Arneu, uma lindíssima filha de um burguês. Porém, cedo percebeu que o interesse desta mulher não era propriamente Arneu, mas as regalias que advinham da ascensão à princesa do reino. Na terceira tentativa de encontrar amor, disfarçou-se de camponês e imiscuiu-se com o povo, na esperança de encontrar alguém que o amasse pelo que ele realmente era e não pelo que possuía. Porém, nenhuma rapariga quis saber dele, pois era feio e coxo. Tivesse ele tentado por mais tempo, talvez lhe tivessem conhecido o coração, mas a sua pressa de encontrar amor não o permitiu. Nada conseguia reproduzir aquele sentimento fugaz que sentira em miúdo por uma criada que dele cuidara nos primeiros anos de vida. É evidente que nunca houve reciprocidade. Esta criada, além de não pensar em tal coisa, hoje era mãe de muitos filhos e a luz de outrora também já a havia sumido. Era a ingenuidade da infância que fazia com que Arneu a visse como o par perfeito. Enamorou-se mais algumas vezes, mas apenas para sentir, passados meses, por vezes apenas semanas, a chama do amor apagar-se novamente. Questionava-se se estaria fadado a não poder atingir o planalto do amor, destinado a nunca conseguir encontrar a sua alma gêmea. Escusado será dizer que utilizou todas estas mulheres. Algumas delas nem gostavam muito dele, mas aceitaram entregar-se, na esperança de construir uma vida. No entanto, Arneu, da mesma forma que se apaixonava, também se desapaixonava, da mesma forma que fugosamente se entregava, também depois, friamente, tudo abandonava. Havia sempre algum aspecto que lhe desagradava, algum conflito de visões, alguma clivagem de interesses, uma fricção de ideias ou até, por vezes, um simples fastio que se apoderava da relação com o passar do tempo. Desesperado, entregou-se aos bordéis. Melhor dizendo, fazia do palácio um bordel. Era isto que acontecia. No vinho e nas meretrizes, só encontrou algum prazer que se apresentava cada vez mais escasso e fugidio. O amor parecia-lhe algo cada vez mais distante, como o pássaro assustadiço que, esvoaçando, se distancia e se funde com a neblina. Um dia, ultrapassando as suas relutâncias, decidiu visitar um mago. O mago criou-lhe uma poção mágica, prometendo que o amor verdadeiro se apoderaria irresistivelmente dele. Um pequeno e singelo frasco com um líquido transparente não fazia antever tal poder.
Enganas-me, mago! Isto parece água!
Resmungou Arneu ameaçando-o.
Se me enganas, coloco-te a cabeça no cepo!
O mago assegurou-lhe que funcionava, mas alertou-o.
Depois de beberes, ficareis apaixonado pela primeira criatura que virdes. Muito cuidado! Uma vez, um descuidado bebeu a poção e, parecendo-lhe ter a boca áspera, espreitou o espelho para ver a língua. Assim que se contemplou, ficou apaixonado por si mesmo. Definhou, contemplando-se e falando-se para si mesmo. E outro apaixonou-se por uma raposa que passou de relance à porta de sua casa. Nunca mais a viu e ficou para sempre mal de amores.
Arneu arrebatou a poção da mão do mago e voltou para o palácio. Ao chegar a casa, pediu ao seu melhor amigo para lhe fazer um favor.
Vai rapidamente pelo reino e traz-me a jovem mais bela que encontrares. Eu vou vendar-me e tomar esta poção. Quando tiveres a jovem, coloca-a à minha frente e tira-me a venda, certificando-te que ela será o primeiro ser que eu vejo.
O amigo acedeu e saiu rapidamente. Tudo correu como planeado. Quando a venda lhe caiu dos olhos, viu uma linda jovem, de cabelos ruivos e olhos verdes, de seios fartos e cintura delgada. Mal a viu, foi inundado por uma onda de calor e sentiu-se completamente atraído por esta mulher. Amava-a. No entanto, o sentimento não era de todo recíproco. A rapariga veio até ao palácio ameaçada de morte e, por isso, a relação não floresceu como esperado. O coração de Arneu quebrava a cada dia. Arneu pensou em dar-lhe da mesma poção, forçando-a a vê-lo em primeiro lugar. Mas o mago alertara-o para o facto de a poção poder ter o efeito oposto, sedada a beber de forma forçada. A pessoa odiaria para sempre o primeiro ser que avistasse. Certo dia, a jovem fugiu sem aviso e nunca mais ninguém a viu. Arneu sentiu o que fez sentir a muitas mulheres na sua busca desenfreada por amor. Agora, sentia um amor eternamente incorrespondido. Voltando ao mais profundo desespero, decidiu recorrer ao seu último recurso. Foi visitar o sacerdote. Arneu dirigiu-se ao sacerdote e disse de pronto, sem sequer cumprimentar:
confesso-lhe desde já, só venho ter consigo porque já esgotei todas as minhas hipóteses. O que pode um eunuco saber sobre o amor?
Majestade, não se pode viver sem amor,
disse o sacerdote.
Então, mas...
é possível viver sem coito. Sem amor é que não se pode viver,
completou o sacerdote.
Mas alguma vez se apaixonou?
Questionou Arneu.
Oh, sim. Várias vezes.
Então porquê é celibatário?
Bom, na maior parte das vezes, o sentimento conduz a algo obviamente ilícito. E quando sacrificamos a moral pelo prazer pessoal, o que fazemos é contrair um crédito. Solicitamos um prazer que não nos pertence e depois pagamos juros altíssimos. Uma vida de suplício para pagar um momento de prazer.
Bem sei, mas nem sempre é ilícito.
Sim, claro. Simplesmente não me acho vocacionado. Creio que assim estou melhor. Mas percebo que o normal seja as pessoas alimentarem um amor romântico.
Então, mas onde vai buscar esse tal amor, sem o qual não se pode viver?
Majestade, só existe um amor. Ele depois manifesta-se de diferentes formas, mas só existe um amor.
O que quer isso dizer? Não me faça esses joguinhos.
Não é nenhum jogo. Vou tentar explicar. Quando nascemos, aprendemos o amor, amando-nos somente a nós mesmos. É assim que se aprende que o amor é uma coisa boa, recebendo-o. Assim começa a nossa jornada com o amor. Começa com um amor egoísta, chorando pela satisfação dos nossos desejos primários. É o bebê que chora pela mama da mãe. Depois, quando crescemos, começamos a entender que o amor próprio não deve prejudicar os que me rodeiam. É o menino que tem fome, mas não pode roubar a maçã do amigo. Depois, mais ou menos por volta do tempo em que passamos pelo ritual iniciático, temos o primeiro vislumbre do amor a um outro que não nós próprios. É evidente que ainda é um amor caprichoso, que deseja satisfação imediata, que demanda uma ação da parte do outro. Depois, se conseguirmos deixar de ser meninos, aprendemos que o amor deve criar verdadeiramente espaço para o outro. O eu é posto de parte, mas não totalmente ainda. Este é o amor dos casais que estão juntos há algum tempo. É o amor do diálogo e das concessões. Depois, quando se tem filhos, a criação concede-nos a oportunidade de amar alguém de forma totalmente desinteressada. Algumas pessoas não conseguem lidar bem com isso a princípio. Depois ainda, se envelhecermos bem, começamos somente a amar o outro. A nossa alegria está diretamente ligada à alegria da nossa família. Vamos esquecendo-nos de nós, lembrando-nos dos que amamos. Isto é belo, mas ainda não é o último passo.
Diga-me qual o último passo,
demandou Arneu.
Bom, este amor ainda é um pouco tribal, porque geralmente se foca apenas na nossa família de sangue e amigos. Muito poucos atingem o patamar seguinte, de entender que o meu filho não é um ente mais digno de amor do que todos os filhos do mundo. Naturalmente é meu dever amá-lo em primeiro lugar, mas não mais do que os outros. Infelizmente é por isso que temos tantos desequilíbrios no nosso reino. O rei ama os seus filhos, mas não ama os filhos do reino. Vossa realeza, príncipe Arneu, sempre tivestes as melhores roupas, enquanto eu via diariamente meninos de vossa idade, rasgados e descalços. Sempre tivestes comida, mas a estes que andam aqui em volta, passam fome a miúdo. Fostes educado pelos melhores professores, mas a maioria dos outros jovens de vossa geração nem sequer sabe ler ou fazer uma conta de somar.
É esse o último nível, não é? eu começo a perceber que não sei o que é amar.
Disse Arneu, constrangido.
Não. Este ainda não é o último nível. O último nível é o amor do Criador, que ama da mesma forma tanto os dignos como os indignos. Tanto sábios como burros, tanto lindos como feios, tanto virtuosos como canalhas. É o amor que não nos ama como somos, mas como é. É o amor que ama sem interesse. Ama porque é amor. Este é o movimento do amor, de mim para o outro, de mim para todos, de mim para tudo.
Depois de ouvir isto, Arneu voltou para os aposentos. De caminho, passou pelo casebre do mago e pediu-lhe tantas poções quantas pessoas havia no reino. O mago ajoelhou-se diante dele e suplicou.
Senhor, devo confessar-vos uma coisa. Não existe poção do amor. Aquilo que vos dei era água com bagaço. Geralmente, quem me pede uma poção do amor são pobres desesperados que já amam alguém e procuram que a poção lhes dê reciprocidade. Por isso, a minha sugestão é suficiente para os enganar. Mas se comprasseis assim tantas, ireis perceber que é tudo uma mentira. Por isso, confesso-me já e peço a vossa complacência.
Arneu estendeu a mão direita à sua espada embainhada, mas agarrou num saco de moedas que guardava no cinto. Deu-as ao mago e disse.
Nunca te paguei pela poção. Está aqui o pagamento.
Não façais pouco de mim. Senhor, dai-me uma morte rápida. É só o que vos peço.
Disse o mago em lágrimas. Arneu respondeu.
Morto já tu estás há muito tempo, a aproveitar-te das almas machucadas. Mas uma coisa te digo. E digo com propriedade. Até os mortos podem amar.
Arneu virou as costas e seguiu o seu caminho.
Apoie este projeto e outros semelhantes em patreon.com/tatomedia.